Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amados irmãos, é um privilégio estar aqui mais uma vez com essa oportunidade de estar meditando, compartilhando com os irmãos os ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós já vínhamos fazendo em algumas oportunidades, e estamos em Mateus capítulo 5. Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus capítulo 5, onde nós já meditamos sobre as palavras do nosso Mestre, o Senhor Jesus, até o versículo 30. E hoje nós vamos ler o 31 e o 32. Diz assim a palavra do Senhor: foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Em algumas traduções, carta de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Só esses dois versículos hoje, porque a partir daqui é outro assunto que Jesus está entrando, com relação ao casamento e divórcio, e ruptura desse casamento. Versículos 31 e 32 de Mateus. E é interessante, em outra ocasião, Jesus aqui ele trouxe espontaneamente, da parte dele mesmo. Nós lemos já que o contexto desses ensinamentos estão no Sermão do Monte. Jesus voluntariamente, vendo a multidão que o seguia, subiu ao monte, assentou-se e começou a ensinar. E nessa ocasião, ele próprio trouxe esse assunto. E nós já vimos no encontro passado que nos versículos 27 e 28, ele abordou o mandamento de não adulterar. No 27 e 28, ele falou assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E nós já falamos sobre isso aqui, no encontro passado. Mas o assunto aqui é o mesmo. Ele começa falando do adultério no pensamento, do adultério real, e ele prossegue falando então agora do divórcio. Em ambos os casos, ele está falando de qual é a vontade de Deus para a união do homem e da mulher. Em ambos esses casos aqui. Naquele primeiro momento, quando ele fala não adulterarás, e ele fala do pecado no pensamento, da cobiça, do desejo, do ficar imaginando, do ficar criando, alimentando aqueles pensamentos, daquela fantasia, todo aquele cenário, aquilo tudo. Nós já abordamos que o Senhor nos ensina que os nossos pensamentos, eles têm que ser santos para as nossas atitudes serem santas. Não dá para deixar os nossos pensamentos sem controle do Espírito Santo de Deus. Não dá para deixar os pensamentos, os sentimentos, não submetidos a santidade do Espírito Santo de Deus e querer ter uma vida santa. E o Senhor Jesus nos ensina isso quando ele trata do adultério em pensamento. E agora ele segue e vai para os versículos 31 e 32, e ainda nesse contexto da vontade de Deus, porque ele está falando dos mandamentos que foram entregues e de como os judeus os estavam cumprindo. E ele está fazendo um contraste entre a vontade de Deus e o que realmente os judeus estavam praticando. A vontade de Deus foi apresentada ao povo de Israel, mas o Senhor Jesus está fazendo um contraste aqui. Ele está falando, ó, olha o que foi dito. Agora olha se vocês estão fazendo conforme a vontade de Deus. E ele esclarece qual é a vontade de Deus contida no mandamento. E com isso ele contrasta, leva cada um a julgar a si mesmo se estavam realmente obedecendo à vontade de Deus, se estavam realmente preocupados, se estavam realmente dando atenção a se submeter a essa vontade, ou se estavam simplesmente preocupados com uma regra a que eles pudessem desviar, enganar, se eles conseguiam se encaixar em alguma brecha dessa regra, dessa lei, e estaria tudo bem com Deus. O Senhor Jesus aponta exatamente isso, que não é possível ter essa postura porque Deus tudo conhece. Ele perscruta, ele conhece toda, ele discerne toda a intenção dos corações. E ele está dizendo aqui que no reino de Deus, os pensamentos, os sentimentos, os atos, as atitudes dos súditos do rei, dos servos do rei, são santas. E então ele coloca para nós o seguinte, versículos 31 e 32 que eu já li. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Isso está lá, realmente no Antigo Testamento, lei apresentada por Moisés, lei com relação a questões civis. E o Senhor Jesus está falando aqui, realmente, olha aqui, ó, aquele que foi dito isso a vocês. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui é chamar a atenção para o seguinte. Qual a vontade de Deus para o relacionamento homem e mulher? Para a união afetiva, íntima, do homem com a mulher? Qual é essa vontade? Ela está sendo respeitada? Ela está sendo cumprida? E ele deixa claro aqui, quando ele coloca aqui, ó, foi dito, mas eu lhes digo, ele está dizendo que nem o costume, nem as tradições e nem mesmo qualquer regra entregue por Moisés pode anular ou pode modificar a vontade de Deus. E que qualquer um que ainda que não cumpra isso e acredite não estar cometendo erro algum, ele está dizendo aqui, ó, comete adultério, faz com que a mulher cometa adultério. Ou seja, ele está dizendo que a consciência do homem, ela acusa. A consciência não fica livre. Mesmo que a mente esteja enganada por qualquer tradição, por qualquer ensinamento, no sentido de se desviar da vontade de Deus. Porque é exatamente o que ele está dizendo aqui. Foi dito para vocês, mas também não foi dito lá atrás qual era a vontade de Deus? Em outra ocasião, alguns escribas e fariseus chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, pode ser dado carta de divórcio? O homem pode dar carta de divórcio para sua mulher por qualquer motivo? Existia lá duas escolas de rabinos. Um afirmava que somente por imoralidade sexual, somente por essa relação sexual ilícita, fora do casamento, adultério, prostituição, somente por isso. E existia uma escola de um outro rabino que dizia que, por vários outros motivos, muito amplos, podia se divorciar da sua esposa. É diferente do que nós temos hoje? O que tem se dito hoje? Que pode se divorciar por qualquer coisa. O importante é que os dois estejam bem. Estejam satisfazendo seus próprios anseios. Na expectativa de que o outro faça a si próprio, que o outro o faça feliz. Todos estão vivendo sob essa ótica aí, que era exatamente o que um desses rabinos lá ensinava na época. A partir do momento que um não está mais satisfeito, no caso na época era o homem, né? Mandava a mulher embora, dava carta de divórcio. Então, ainda nos evangelhos, num outro ponto em que nós vamos analisar com mais calma mais à frente, vamos voltar nele, mas eu estou citando aqui só por causa do contexto, vão falar com Jesus assim: Senhor, então, o homem pode se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus responde: que não está escrito? Deixará o varão pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, sua esposa, e serão os dois uma só carne? Ele falou: então aquilo que Deus uniu não separe o homem. E aí perguntaram para ele: mas então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? E o Senhor responde: não era assim desde o princípio. E mais uma vez Jesus está falando: olha, a vontade de Deus não pode ser anulada por regra nenhuma, nem por tradição, nem por ensino de rabino, nem mesmo por qualquer regra da lei do homem ou uma regra civil ali entregue por Moisés. Porque essa regra da carta de divórcio, ela estava exatamente nas relações sociais, como uma lei civil que nós temos hoje, do casamento, do nascimento, do parentesco, dos contratos, das indenizações. Era ali que estava. E o Senhor Jesus está fazendo exatamente esse contraponto. A vontade de Deus manifestada como princípio tem que ser cumprida. E não pode ser anulada ou limitada por nenhuma outra regra. As regras têm que cumpri-la, têm que submeter à vontade de Deus. Então, quando o Senhor Jesus fala assim, não era assim desde o princípio, ele está dizendo: o meu povo, o povo de Deus, os remidos, eles se preocupam em obedecer toda a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para o homem e a mulher? E isso nós já falamos, inclusive na última oportunidade, nós podemos ver em Gênesis capítulo 1, os versículos 26 a 28. Gênesis capítulo 1, diz assim: e disse Deus, estou no 26 e no 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus, então, ela é refletida na união do homem e da mulher. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ele disse: multiplicai-vos, de forma a reproduzir essa imagem de Deus. Ele disse: dominai sobre toda a criação, representando a imagem de Deus. E no capítulo 2, onde nós temos ali um resumo do que foi da criação e um retorno para esse momento, especificando agora a criação da mulher, no versículo 18 diz assim: disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora, idônea para ele. Surge aqui uma expressão: ajudadora idônea. E nos versículos 23 a 24, a mulher foi apresentada a Adão e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. É exatamente essa vontade de Deus, manifestada lá no início da criação, com relação ao homem e à mulher, que o Senhor Jesus resgata, tanto em Mateus capítulo 5, que nós estamos tratando hoje, como mais adiante. Ele cita exatamente esse trecho das Escrituras. Quando ele fala "não foi assim desde o princípio", ele cita: deixará o varão pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse é o ponto mais importante com relação a esse tema. Quando escribas e fariseus abordaram Jesus e vieram perguntando para ele: Senhor, o homem pode repudiar sua esposa, ou seja, dar carta de divórcio a ela, mandá-la embora por qualquer motivo? Eles chegaram com a pergunta errada. Jesus apresentou para eles a resposta certa, mas eles chegaram com a pergunta errada. Eles deveriam ter chegado a Jesus, se achegado a Deus, perguntando o seguinte: Senhor, qual a tua vontade para o homem que busca uma mulher? Senhor, qual a tua vontade para uma mulher que busca um homem para casar? Qual a tua vontade para o homem e para a mulher em união? Qual a tua vontade? Foi a resposta que Jesus deu. Ele voltou lá no princípio e falou: olha, tudo que vocês fizerem tem que obedecer à vontade de Deus para essa união. Essa seria a pergunta correta. E nos dias de hoje ainda é assim. Quando nós vamos falar sobre casamento, sobre divórcio, e principalmente divórcio e novo casamento entre cristãos, entre aqueles que estão no reino de Deus, quando esse tema surge, a primeira pergunta é sempre: pode casar de novo? Pode divorciar? Quando pode divorciar? Eu nunca ouço a pergunta: qual é a vontade de Deus para o meu casamento? Ou entre os solteiros, qual é a vontade de Deus para a minha escolha da minha esposa, ou para a escolha do marido? Eu não ouço essa preocupação. Nós ouvimos constantemente, são as pessoas depois querendo os detalhes, as brechas, as exceções, aqui pode, ali não pode. E pouca gente se preocupando em realmente se submeter com fé à vontade de Deus com relação ao casamento. Então, o que eu me proponho a fazer hoje é exatamente isso. É começar pela regra e não pela exceção. Foi a resposta que Jesus deu aos escribas e fariseus. Foi a resposta que ele já apresentou, independente de pergunta, ou seja, foi o esclarecimento que ele já apresentou aqui no Sermão do Monte. Quando ele diz: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e aqui seria relação sexual ilícita, né? Ou seja, ilícita fora do casamento, quebrando o vínculo do casamento, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Aí agora entra uma questão de obedecer ou não. A palavra foi colocada e ela é clara. E aí quantos não são que surgem para falar: ah, mas não é bem assim. Ah, mas isso no grego talvez tem uma vírgula, tem um til ali no grego que pode ser que não é isso, pode ser que está falando aquilo. Tem nada disso. A vontade de Deus foi colocada de forma clara. E a vontade de Deus é a seguinte: não é bom que um homem esteja só. A vontade de Deus é a seguinte: o homem tem necessidades íntimas de... E quando eu falo íntimas aqui, não é só de intimidade, não é só do ato da relação sexual, mas do ato da relação sexual num contexto que não é só físico. É emocional, é de compromisso, é de amor. É muito mais amplo do que só o ato sexual. A necessidade do homem não é só do ato sexual, a necessidade da mulher não é só do ato sexual, mas é de ser aceito, compreendido, homem ou mulher. De carinho, de amor. Tudo isso está de segurança, de compromisso. Tudo isso está envolvido nisso. Especificamente Deus falou: olha, a mulher lhe será uma ajudadora idônea. Idônea só porque é da mesma espécie? Não. Ela é idônea porque ela é capaz de ajudar em todas essas necessidades. E o homem também tem que ser capaz de ajudá-la em todas as necessidades da mulher. É o que Paulo fala. Olha, o corpo do homem não é do homem, é da mulher, da esposa. Da esposa não é dela, é do marido. No sentido de um cuidando do outro. Não é no sentido de exploração, mas no sentido de um buscar fazer o outro feliz. As pessoas vão para o casamento hoje querendo que aquele que elas escolheram lhes faça feliz. Elas vão com a expectativa: fulano vai me fazer feliz? Fulano fala as coisas que eu acho engraçado, me agrada, me faz feliz. E quando isso não está acontecendo, o que acontece? Está me desagradando. Não está me fazendo feliz. Aí vem aquela escola daquele rabino lá. Então divorcia por qualquer motivo. Divorcia porque você não está feliz. Mas essa é a vontade de Deus? Não. Não é. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Que a nossa A nossa escolha ali desse cônjuge tem que ser para fazê-lo feliz. O cristão não vive nesse mundo para ser luz, para ser sal. Ele não retribui o mal com o mal. O amor que está nele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Ele não está disposto a fazer isso por outros? Ele não está disposto a orar e amar o inimigo? Ele não está disposto... Quando nós olhamos todo esse perfil, ele não está disposto a servir? Esse perfil do cristão, ele está esperando que o mundo o faça feliz? Ele está esperando que as outras pessoas o façam feliz? Não. Ele está sendo feliz na obediência a Deus. Ele está recebendo a alegria do Espírito Santo porque nasceu de novo e se submete a toda a vontade de Deus. E ele vive em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então ele é capaz de fazer o próximo feliz. Ele é capaz de fazer o cônjuge feliz. E ele é capaz de fazer os filhos felizes. E ele é capaz de fazer, de ser feliz. E ele só consegue fazer isso sendo feliz com Deus. Esse é o cenário. Essa é a vontade de Deus. Deus apresenta a união do homem e da mulher como um plano para criar a família. Essa é a vontade de Deus lá no Gênesis. Foi colocado aqui, não é invenção da minha cabeça. Fez homem e mulher a imagem e semelhança de Deus. E o que, que Deus quer? Que eles reflitam essa imagem. Vivendo uma vida de santidade, submissão, servidão, justiça, solidariedade. Desfrutando da presença de Deus, glorificando o nome de Deus. Refletindo como nascidos de novo, como aqueles que têm o Espírito Santo habitando em si, cheios da graça de Deus, do poder de Deus. Agora, então, com essa imagem que uma vez foi lá corrompida pelo pecado no Éden, mas hoje restaurada por aqueles que nasceram de novo em Cristo, reflete a imagem de Deus. Multiplica essa imagem através dos filhos, porque os filhos são santificados, isso está escrito lá. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, filhos são santificados pelo testemunho de santidade, ou seja, a influência santa, são santificados através de uma influência santa, dos atos de ser luz, ser sal, dos pais, a criação no temor e na admoestação do Senhor, o testemunho genuíno de ter sede de Deus, de orar a Deus, de ter dependência de Deus, confiança em Deus, esperar em Deus. Quando os pais são assim, os filhos sabem. E quando os pais não são assim, eles sabem também. Se os pais falam que confiam em Deus só da boca para fora, mas em casa estão desesperados, estão correndo de um lado para o outro, sem confiar em Deus, os filhos sabem. Se os pais têm fome e sede da presença de Deus e se sentem alegres, consolados, alimentados pela presença de Deus na oração, no jejum, no dia a dia, os filhos sabem. Mas se eles não têm essa sede, não sentem isso, os filhos também sabem. Mas qual é a vontade de Deus? Seja santo, reflita a minha imagem e multiplique isso para os seus filhos. E tudo aquilo que eu colocar na sua mão para fazer, para você dominar, para você ser mordomo, faça como um filho meu. Socorra, perdoe, seja misericordioso, seja pacificador, seja tolerante, seja humilde. Representando a imagem de Deus, Esse é o plano de Deus para cada família, que começa quando um homem quer se unir a uma mulher, como quando uma mulher quer se unir a um homem. Dentro da vontade de Deus, há espaço para um homem se unir a uma mulher sem querer formar uma família? Sem querer ter compromisso com ela? Não tem. Estamos vendo isso das Escrituras. Não tem. Quais são as opções que o homem e a mulher têm? Ou se unem em matrimônio. E quando eu falo aqui formar família, não significa que necessariamente aqueles que quiseram, não puderam ter filhos, que não são família, não é isso. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia está repleta de casos em que mulheres, homens, que não podiam ter filhos, foram agraciados por uma bênção. Eles oraram muito, conseguiram alcançar o filho. Outros não. Outros não tiveram. Mas não significa que não possam cumprir esse propósito de estar obedecendo a Deus como um casal, porque é um caminho. E se começa submetido a Deus, e dali por diante, é com Deus. Ele nos concede o que nós temos. Mas cabe a nós estar debaixo da sua vontade. Então, qual a vontade de Deus para o homem e para a mulher? Os jovens que nos ouvem hoje, solteiros, disse aí fora, eu vou falar a mesma coisa que Jesus disse. Foi dito, está sendo dito aí fora. Você pode se unir intimamente a uma mulher sem compromisso e depois com outra e Deus não se preocupa com quem você se relaciona intimamente. É assim que está escrito na Bíblia? Não é. Deus se preocupa. Deus tem um propósito. Ele tem um caminho proposto para os seus santos. E aqueles que não se submeterem a isso estarão fora. Isso está escrito lá no Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora. Quem? Aqueles que cometem adultério e prostituição, fornicadores. É questão de fé, se submeter ou não. Essa palavra não diferencia em nada do não matar, do não mentir. Não diferencia em nada. É vontade de Deus. Eu não posso me submeter a uma e escolher não me submeter a outra. Eu vou continuar sendo insubmisso. E ou Deus vai me disciplinar e vai me fazer mudar isso, ou eu vou endurecer minha cerviz, e como está escrito, a cerviz que fica endurecida muito tempo, o que acontece? Quebra de repente. O Senhor está ali tentando curvar, ela não curva, chega um dia que ela parte. Ou seja, parte o quê? Parte a coluna do sujeito. Quebra de vez, não tem mais conserto. É o sujeito que se perde, abandona o caminho. Sai do caminho estreito e não volta mais. Por insubmissão. Nós falamos aqui ontem, Moisés, no finalzinho da sua vida, da sua carreira, do seu ministério, foi lá, errou. Deus o repreendeu. Deu a ele ali uma disciplina que ele fez, se submeteu, agradeceu a Deus, amou a Deus e Deus o recolheu. Mas ele poderia ter se indignado. Eu sou o grande líder desse povo. Eu não aceito essa vergonha. Todos vão. Eu que não vou. Não, não aceito isso. Não aceito. O que ia acontecer? Ele não ia só não entrar em Canaã, não. Ele não ia entrar no céu. Mas não foi isso que ele fez. Ele se submeteu. Ele entendeu, errei. E se submeteu. E no final das contas, só herda o reino quem se submete a toda a vontade de Deus. Qual a vontade, então, como eu tenho falado aqui, aqueles que são solteiros? Tem sido dito aí fora. Pode ser de qualquer jeito. As Escrituras não falam isso. 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 2. Paulo fala, olha, por causa da fornicação, para que não haja fornicação, é melhor então vocês têm que se casar. Está lá, é só ler. Ele fala, não há espaço, não há como ser servo no reino de Deus e estar em fornicação, que é estar com uma mulher sem se comprometer com ela, sem ser marido dela. E com outro, e com outro, e a mulher com um homem, com outro homem, com outro homem. Isso existia no mundo? Existe, existe hoje? Existe. Mas não é assim no reino de Deus. E algo que eu quero deixar bem claro. Deus tem, sim, muita preocupação e propósito com a vida, com a união do homem com a mulher. O homem pode ficar solteiro a vida inteira? Pode. E pode ser santo? Pode. Elias foi assim. Parte registrada da vida de Paulo foi assim. A mulher pode ficar sem se casar? Pode. Desde que não se envolvam em prostituição, fornicação. Ou seja, relação sexual fora do casamento. Ah, mas isso é absurdo, ninguém faz isso hoje. É vontade de Deus, está manifestada nas Escrituras. Ou eu me submeto ou não. Ou eu me submeto e fico no caminho estreito, ou não, e saio do caminho estreito. Não tem outro jeito. Como eu falei para os irmãos, isso não difere de outras partes da Bíblia. E não há dúvida sobre isso, está claramente apresentado. Essa é a vontade de Deus. E nós enxergamos o seu amor e a sua sabedoria. Como eu já falei aqui, um casal de santos reflete a imagem de Deus, multiplica a imagem de Deus e representa a imagem de Deus. Essa é a vontade de Deus para o homem e a mulher em união. Mas o homem e a mulher, fora disso, eles estão em insubmissão, não refletem a imagem de Deus, não multiplicam a imagem de Deus e não representam a imagem de Deus na criação. Isso é uma conclusão que não tem como ser afastada. Podem teólogos se esforçar, tentar dobrar para aqui, dobrar para ali, admitir e pegar exceção. Não dá. O que o Senhor Jesus disse foi, olha, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por relação sexual ilícita ou imoralidade sexual, e aí vamos parar nesse ponto aqui. O que é o casamento? As Escrituras nos falam que o casamento é uma aliança profunda que faz dois uma só carne. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que o cristão não pode se envolver com a prostituição, porque aquele que se envolve com a prostituição, ele forma um corpo só com aquele ali que está em prostituição. Homem ou mulher. Ele diz, vocês não podem estar em um corpo só com o Espírito Santo, com Jesus e com prostituição, com aquele que comete prostituição. Isso não pode acontecer. Ou bem lá, ou bem cá. Ele vai ensinar sobre isso. O apóstolo Paulo nos ensina que aquele que é uma só carne com a prostituta, com o... hoje tem isso, né? O prostituto, não pode ser uma só carne, ser um só, um corpo com o Espírito Santo. Ele não pode se unir intimamente com o Espírito Santo. Espiritualmente. Existe uma intimidade espiritual com o Espírito Santo. E ele diz que isso é incompatível, ou seja, ou rompe um lá, ou rompe um, ou rompe outro. O casamento é esse elo que é muito mais profundo do que a gente consegue ver. Não é só uma certidão, não é só um papel. Não é só uma aliança de metal na mão. Mas existe algo muito mais profundo. Que mesmo sem aliança, mesmo sem papel, tem um efeito. Como a união sexual com uma prostituta, com um prostituto. É o que as Escrituras nos ensinam. E no Antigo Testamento há vários relatos proféticos onde Deus pede para o profeta falar. Profetiza aí, olha. Eu, Yahvé, estou na posição de marido. Israel está na posição de esposa. Nós já tivemos vários profetas falando. O que aconteceu? Israel prostituiu-se com outros deuses, idolatria. E aqui isso é comparado a um adultério. E qual é a consequência que Deus apresenta pelos profetas? Ruptura da aliança. Rompe a aliança. O adultério, a prostituição, a relação sexual ilícita, ela rompe o vínculo do casamento. Isso é reconhecido no Antigo e no Novo Testamento. E é por isso que Jesus fala aqui, ó. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, exceto por relação sexual ilícita. Isso que eu acabei de falar, nós vamos encontrar. Livro de Oséias. Nós vamos encontrar em outros profetas, se eu não me engano, Isaías, Jeremias, falando do adultério de Israel. E de que aquele adultério provocou a quebra da aliança com Yahvé. A aliança que Yahvé fez com o povo através de Abraão, através de Davi, através até mesmo no ministério de Moisés. O que Deus estava falando é que aquilo que está lá no Deuteronômio, aquilo que está lá naquele descrito lá no Gênesis, lá, Abraão, Deus passando entre as partes cortadas do holocausto, ou seja, garantindo por ele próprio uma aliança. Deus compara essa aliança com uma aliança de casamento. E ele diz que a idolatria de Israel com outros falsos, com outros deuses que são falsos, são inventados, mas essa idolatria, ela quebrou o vínculo do casamento, quebrou essas alianças. E isso para o judeu tinha um significado muito importante, porque ele sabia que quando a esposa quebrava esse vínculo, qual era o que eles tinham de penalidade ali? Eles tinham a morte daquele que, lá no Antigo Testamento, e eles tinham a completa separação pelo divórcio. Então, quando o israelita ouve essa mensagem do profeta, ele entende aquilo ali, mas juntamente com essa mensagem, o profeta também trouxe o seguinte, falou, ó, Deus quer refazer a aliança, como se estivesse casando novamente. Ele falou, ele quer refazer, ele quer perdoar e quer refazer. E aqui nós temos então uma coisa que nas escrituras ficam claro para nós. A quebra, a relação sexual ilícita, ela quebra o vínculo do casamento. E pode haver perdão e reconciliação. E os dois poderem conviverem como próximos ali que são, estarem perdoados, estarem, mas numa situação dessa, é necessário que ambos desejem refazer também o vínculo do casamento. Eu já ouvi muitas pessoas falando, ah, mas se perdoou, não, se você não perdoar, você não vai para o céu. Porque se você não perdoar a traição, você não vai para o céu. E se você perdoar, você tem que aceitar o casamento novamente. Porque senão não teve reconciliação. Não é bem isso que as escrituras nos apresentam. As escrituras nos dizem que pode haver reconciliação, perdão, e uma das partes, por exemplo, não querer refazer essa aliança do casamento. Por conta de uma traição, algo que quebrou. Isso está no livro de Oséias. O que acontece lá? Oséias não só perdoa, mas ele casa novamente. Ele recompra Gomer, ele recompra para casar novamente com ela, para deixá-la livre e casar novamente com ela. Para tê-la novamente como esposa. Há situações em que, num casamento, há o perdão, a reconciliação desse perdão entre as pessoas e a vontade de ambos de restaurar o casamento. E há situações em que há o perdão, mas não uma das partes ou as duas não conseguem, por alguma razão, restaurar o casamento. Às vezes uma das partes, por exemplo, não quer deixar o adultério, não quer deixar a prostituição. A outra parte não confia naquilo, vê que não vai, que não mudou, não teve compromisso. Então pode haver o perdão, a reconciliação, mas não há condição de manter aquele vínculo de casamento. E é por que eu estou falando isso? Isso é da minha cabeça? Não, palavras de Jesus, palavras do Mestre. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual. Ou seja, é possível, o Senhor Jesus está falando, é possível alguém se divorciar por imoralidade sexual? É possível. O Senhor aqui repreendeu alguma situação ali do... Não é. Se fosse a questão de ser impossível por questão do perdão, Jesus já falava, ó, esquece, nem dá para fazer isso. Não vou colocar nem esse exceto aqui porque não tem exceção. Não pode divorciar e pronto. Mas não é isso que ele coloca. Ele coloca, ó, aquele que se divorciar, se não for por isso aqui, pela quebra do vínculo, por relação sexual ilícita, ele faz com que a mulher que ele repudiou se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Olha a profundidade disso aqui. Olha os dias de hoje. Pessoas estão casando e descasando à vontade. E acham que não tem efeito. Mas o efeito espiritual está aqui. Quem casa com um divorciado comete adultério, e quem manda o cônjuge embora faz com que ele cometa adultério, ou seja, é culpado daquele adultério também, ou seja, do próximo casamento ali que possa acontecer, exceto por imoralidade sexual, exceto por relação sexual ilícita. Ou seja, o Senhor Jesus aqui está falando, há exceção, há situações em que o vínculo do casamento foi quebrado, e se foi quebrado e não foi restaurado entre aquelas duas partes, isso aqui não é a consequência que se aplica. Isso é o que está nas Escrituras. Então não é por qualquer motivo que se possa divorciar. Havendo este motivo aqui, as duas partes têm que procurar saber se elas conseguem. Primeiro, elas com certeza têm que se perdoar. Agora, elas vão ter que analisar se conseguem permanecer, restaurar essa aliança. E se não conseguirem, e eu volto a falar aqui, existem situações em que um dos cônjuges não é crente, existem situações em que mesmo os dois sendo crente, as atitudes não estão compatíveis, não estão em obediência à palavra de Deus e acabam tentando impor uma escravidão, um jugo sobre o outro. E pelo que nós lemos das Escrituras, nenhum cônjuge está obrigado a suportar repetidas traições, quebras dessa aliança. Se suporta por uma graça de Deus, porque... Amém. Mas se não suporta, o que está escrito aqui é: deve haver o perdão, mas tem que... A restauração desse vínculo depende das duas partes. É isso que o Senhor está nos apresentando, mas deixando claro. A ênfase do texto aqui não é exceção. A ênfase do texto é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que restaurem, que não cometam ali o adultério, a prostituição. E que, havendo isso, possam aquele que cometeu possa efetivamente se arrepender e possa realmente produzir fruto desse arrependimento, atitudes desse arrependimento, mudança real que permita a restauração desse casamento. Agora, a própria carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 10, ela vai falar que tem vários casos. Ele fala lá, olha, se alguma irmã tem marido crente, tem marido que não é crente, e ele consente em continuar convivendo com ela mesmo depois ali da conversão, ele aceita a fé dela, ele fala o quê? Não se aparte. Mas ele fala também o quê? Ah, e se o descrente quiser se apartar? Ele fala que se aparte porque nenhum irmão está sujeito à servidão. Existem essas situações que precisam ser apresentadas aí com relação ao casamento. Mas isso, como eu falei, são exceções. O ponto que Jesus coloca hoje nessa mensagem é a vontade de Deus para o homem e mulher na sua união é o casamento, é da forma como as Escrituras o apresentam, refletindo a imagem de Deus, representando a imagem de Deus, reproduzindo a imagem de Deus. E não deve ser quebrado essa aliança. E que, se for, a possibilidade da restauração está num arrependimento da parte que pecou, que cometeu adultério, a fornicação, um arrependimento genuíno com frutos desse arrependimento. E a restauração que Deus pode promover nisso. Para que não se entre nessa exceção. Agora, dentro desta regra, o Senhor Jesus está enfatizando, Deus tem todo o interesse em participar diariamente, continuamente, o tempo todo, da união do homem e da mulher. Ele tem interesse, e da forma como é a vontade dele. E o que é feito fora disso tem essas consequências terríveis da desobediência, de fazer com que a repudiada, aquela que foi mandada embora, o homem que foi mandado embora, ser culpado também do adultério que vai vir dali e daquele outro que se achega, conhece aquela situação e entra naquilo ali. E casa com aquele ali que foi repudiado sem que tenha havido essa situação aqui. Porque no entendimento do Senhor, exceto pela relação sexual ilícita, o vínculo não foi quebrado. E um não pode expor o outro a relações fora. Foi o que João Batista, por exemplo, falou para o rei Herodes. Ele falou, olha, não te é lícito tomar a esposa do teu irmão estando ele vivo. Ele achava que ele podia fazer o que quisesse, era rei. Talvez o irmão tenha, não, eu não vou me opor, você é todo poderoso, eu não sou louco de ficar no seu caminho. Mas diante de Deus, aquele vínculo existia e ele provocou o estado de adultério daquelas vidas que estavam ali. E como está no livro do Apocalipse, ficarão de fora. adúlteros, fornicadores, os que cometem prostituição. Esse é o ensino do Senhor Jesus para nós a respeito do casamento, da união homem e mulher. Toda e qualquer união homem e mulher. Ah, mas eu vou me unir, não vou casar. Vai incorrer em pecado. De fornicação, de prostituição. Ah, vou casar, se não der certo, arruma outro. Vai incorrer em pecado de adultério. E essa insubmissão, se não corrigida durante a vida, colocará essa alma de fora do reino. Essa é a vontade de Deus, as palavras do Mestre Jesus para nós sobre a união homem e mulher. Eu poderia falar aqui de tantos exemplos de que a gente tem visto aí, das consequências de quando não se cumpre isso. A televisão fica fazendo aí propaganda de que nas novelas, nas séries, aquelas crianças extremamente resolvidas. Não, tudo bem, papai, nova namorada, é a outra, já é a outra, mamãe, já é o outro. Tá, não, tá tudo bem, todo mundo bem. São atores, né? Agora, quando envolve a vida real, sentimento real, aí entra revolta, desprezo, abandono. Aí entra tudo de ruim. Aí só quem realmente sabe a consequência de errar o alvo. Deus tem um caminho. Nele ali tem vida e vida em abundância. Tudo que erra o alvo pode acontecer de dor mais leve a dor muito pesada e ninguém sabe. Com Deus não. Ele está no controle. Mas fora, sem submeter ao controle dele, a vontade dele, tudo de ruim é que pode acontecer, e é o que a gente tem visto ao nosso redor. Fiquemos com as palavras do Mestre. Eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade com os irmãos de estarmos falando sobre esse assunto. Tem coisas que eu sei que precisa de mais tempo, tem coisas que são tão exceções ali, que é lá no gabinete do pastor, e eu me restringi hoje apenas ao que está aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32, mas que já nos ensina a vontade de Deus, o caminho por onde nós devemos estar caminhando para que as nossas famílias, nosso casamento sejam abençoados e tenham sempre a presença de Deus. Eu peço para o pastor Felipe estar orando e nos abençoando.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta mensagem tão rica, Senhor, que aqui foi anunciada. Senhor, que possamos entender, compreender, Senhor, esta palavra. Muito obrigado pela vida do teu servo, Pai, e continue usando poderosamente para a honra e glória do teu nome. Seja com cada um de nós, Pai, e que essa palavra entre como flecha em nossos corações. Esse é o nosso pedido, meu Deus, e o nosso desejo hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.